Muito boa tarde, colegas e colegas. Vamos retomar as nossas audições. Temos agora como quarta audição do dia a Confederação dos Agricultores de Portugal. Temos connosco o Sr. Dr. João Machado, que é Presidente da CAP, Sra. Engenheira Maria Luís Fino e Cristina Moraes, Doutora Cristina Moraes, que acompanham o Sr. Presidente João Machado. Como sabem, nós temos a organização dos trabalhos estabilizada do seguinte modo. Darei a palavra ao Sr. Presidente para as considerações que entender por convenientes sobre a proposta de lei 183, Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, Ordenamento do Território e do Urbanismo. Depois darei a palavra aos partidos que entenderem usar a palavra, que pedirem para usar a palavra, e no final ao Sr. Presidente novamente e às pessoas que o acompanham, como é evidente, para depois a gestão das respostas e das considerações, quer iniciais, quer finais, ficam, digamos, à ponderação do Sr. Presidente. Agradecendo em nome da Comissão a disponibilidade que a CAP tem sempre demonstrado para colaborar com a Comissão quando se trata destas matérias relevantes em que há sempre necessidade de ouvir a CAP, não por uma imposição qualquer legal, mas sim pela circunstância de entendermos que é determinante o seu conhecimento das matérias, ao fim e ao cabo, que estão aqui em causa e que é importante o conhecimento que aqui nos transmitem para também, em sede de especialidade, que é a sede em que nós estamos a tratar agora, no quadro do processo legislativo desta matéria, ouvir-vos e aproveitar os vossos conhecimentos para tentarmos fazer o nosso melhor enquanto legisladores. Sr. Presidente, mais uma vez, com os agradecimentos de todos, a palavra para as considerações iniciais. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, boa tarde a todos. É um prazer para nós estarmos novamente aqui convosco, nesta sede, para falarmos de uma proposta de lei tão importante para o país, mas também para o setor agrícola e florestal, e por isso não tenho que agradecer, é um prazer e uma obrigação estar aqui, mas fazemos-o com todo o prazer, e vamos ver se conseguirei dar no tempo inicial uma visão daquilo que nos preocupa e daquilo que nós achamos que é positivo nesta lei, e depois com certeza que nas perguntas e respostas deixarei algumas questões para quem me acompanha, porque sabem seguramente muito mais desta matéria do que eu em termos de pormenor. E por isso permitam-me que aborde esta questão de uma maneira geral. E a primeira abordagem que gostaria de fazer é da importância desta lei. Nós consideramos que, de facto, uma lei que venha colocar, digamos, dentro do mesmo diploma legal o ordenamento do território, os solos e o urbanismo é um bom princípio e, sobretudo, o que mais nos motiva nesta matéria é aquilo que parece ser a transparência e a eficiência que esta lei promete à partida para facilitar a vida aos cidadãos. E nesta matéria eu relevava só que se nós tivermos em atenção todas as áreas agrícolas do território, as áreas florestais, mais as áreas de mato e pastagens naturais, temos 94,3% do território aqui. E, portanto, reparem como algo que se legisla nesta matéria é tão importante para o nosso setor e é tão relevante para o nosso setor. Permitam-me que faça, desde já, uma referência. É que, desconhecendo nós dois regimes jurídicos que vêm referidos na lei e que são instrumentos de gestão territorial, que é o regime jurídico de instrumento de gestão territorial e o regime da Reserva Ecológica Nacional, julgamos que todos beneficiaríamos, se pudéssemos analisar estes três documentos em conjunto, sob pena de muitas das questões que nós temos sobre esta lei estarem vertidas nos outros dois regimes e, portanto, provavelmente no documento que vos vamos deixar e que temos para todos vós, vão ficar muitas dúvidas que poderiam ser respondidas à partida e que, portanto, nessa matéria estariam respondidas. De facto, nós achamos que estas três vertentes deste triângulo deveriam ser analisadas em conjunto. Depois, gostaria de vos salientar que, de facto, há algumas questões que nos preocupam. Em primeiro lugar, estando definido à partida o que é solo urbano e tanto também definido à partida do que é solo rústico, vem a posteriori uma definição dizendo que tudo aquilo que não é urbano é rústico. E nós, uma vez que há duas definições, ficamos um bocadinho na dúvida se esta atribuição que a lei dá a tudo o que não é urbano é uma majoração àquilo que é a definição de solo rústico e, portanto, nessa matéria deixamos esta dúvida que nos parece importante. A segunda questão que gostaríamos de deixar, se quiser, Sr. Presidente, nós temos um documento onde isto está tudo muito bem explicado e eu estou a passá-lo muito rapidamente, podemos muito distribuí-lo bem. Já, sim, se quiser. E a doutora Cristina Moraes, se quiser, pode... tem várias cópias, se calhar era bom deixar aqui uma para o Sr. Presidente.
Tem uma ordem.
Tem uma ordem, o Sr. Presidente é que diz como é que é.
Assim não há, vai tudo para o PSD.
Não deve chegar para todos.
Os documentos são entregues à mesa.
Eu peço desculpa. Peço desculpa.
Entregues à mesa e depois há um para cada coordenador, depois a Comissão fará a distribuição para todos os senhores deputados, porque os senhores coordenadores é que têm interesse.
Muito bem. Depois, o Sr. Presidente já tem aqui um. Depois há uma questão que nos parece importante, que é referida na lei, e é que em matéria florestal, em todas as matérias, a lei é soberana, mas em matéria florestal é dito que todos os outros regulamentos já existentes se sobrepõem à lei. E, portanto, nessa matéria faz-nos alguma confusão. Uma vez que estamos a legislar de início sobre esta matéria, gostaríamos de ver esta questão esclarecida, sob pena de termos, em tudo o que é floresta nacional, e não é pouco, são alguns milhões de hectares, termos uma legislação que está fora desta lei, porque todos os outros regulamentos se sobrepõem a esta lei. E também deixe-me dar-lhe uma nota especial nos programas especiais que têm um tratamento na lei excepcional e nós não percebemos porquê. Porque é que eles têm este tratamento excepcional, uma vez que deveriam, no nosso entender, estar enquadrados na lei, está na nossa página 4 do documento, logo em cima, e mais uma vez vos deixamos aqui uma dúvida. Como digo, todas estas dúvidas que vos deixamos provavelmente seriam esclarecidas se os outros dois documentos estivessem a ser analisados em conjunto. A rede Natura, uma questão fundamental e que abrange mais de 20% do nosso território, a rede Natura é ignorada no texto da lei. E nesta matéria, eu acho que era absolutamente necessário que houvesse uma referência à rede Natura e que, sobretudo, se limitasse a atividade agrícola e florestal tal como ela acontece hoje em dia, que viessem expressas as compensações que devem ser devidas aos agricultores sobre esta matéria, uma vez que nos parece que não pode haver limitações à utilização da terra e depois não haver compensações existentes. Duas questões que nos merecem pequenos reparos naquilo que diz respeito ao emparcelamento e à estruturação da propriedade, que nos parece extraordinariamente importante e que saudamos estar na lei. Vemos que as organizações de agricultores não foram incluídas. Achamos que os agentes, os municípios, as autarquias, as entidades promotoras do emparcelamento ficariam bem mais apetrechadas se tivessem apoio das organizações de agricultores e, portanto, gostaríamos de ver uma referência na lei sobre esta matéria. Em relação ao arrendamento forçado, que também vem referido na lei e que também já consta da Bolsa de Terras. Temos duas notas que gostaríamos de dar. No caso dos terrenos agrícolas, diz que os terrenos abandonados em determinadas condições e que o Estado não saiba quem é o proprietário, têm que ser obrigatoriamente arrendados e, portanto, e remete provavelmente para a Bolsa de Terras. No caso, isto é dos rústicos, no caso dos urbanos, diz que têm que ser forçosamente vendidos. E, portanto, nesta matéria, e como a Bolsa, ainda por cima, a Bolsa de Terras de Terrenos Agrícolas prevê as duas situações, não percebemos porque é que num são arrendados, nos rústicos são arrendados, nos urbanos são vendidos, e porque é que não existe aqui um tratamento duplo nos dois casos, embora nós tenhamos posto, e devo dizer, noutra sede, na Bolsa de Terras, tenhamos posto as maiores reservas a esta natureza, não porque sejamos defensores, senhores deputados, de terrenos que estejam abandonados, mas que duvidamos muito da eficácia do Estado de identificar se eles têm proprietário ou não. Porque, como sabem, grande parte do país não tem cadastro, tem uma dificuldade óbvia de identificar os proprietários das terras e, portanto, tem que ser feito com algum cuidado, sob pena de nós estarmos a identificar terrenos e a colocá-los noutras situações que têm dono de facto e que, portanto, não podem ou não deveriam ter esse tratamento. Há uma questão ainda muito importante, antes de ir às disposições finais, que queria salientar, e vejo que já estou a utilizar bastante do meu tempo, que é a questão das regras para a avaliação dos prédios em sede de IMI. O que nos parece, senhores deputados, senhor Presidente, senhores deputados, sobre esta matéria, é que as regras vertidas aqui na lei são regras, e nós temos vindo ao longo dos anos a dizer isto em várias comissões, com vários governos, são regras que não nos parecem que sejam as mais adequadas. Porquê? Porque elas definem critérios que têm a ver com o rendimento que a terra dá, com a produtividade que a terra dá e com o rendimento económico dessa mesma terra. Ora, eu parece-me que a tributação para o rendimento é uma tributação que se faz em sede de IRC ou de IRS e não em sede de IMI. E, portanto, nesta matéria, aliás, em sede de IMI, nos terrenos urbanos, não é feito desta maneira. E, portanto, parece-me que este não é o critério. E parece-me até que haverá aqui uma dupla tributação sobre o mesmo terreno, em sede de IMI e em sede de IRC ou de IRS, do mesmo proprietário. E, portanto, chamava a vossa atenção para esta matéria, porque parece-me que os critérios não são os mais adequados. Estamos totalmente disponíveis para trabalhar com os seus deputados noutro critério qualquer, mas de facto não nos parece que este seja o mais adequado. Por último, nas disposições finais, há aqui um conjunto de prazos de remissões que, no nosso entender, não fazem sentido, são, aliás, contraditórios entre o artigo 80, o artigo 81 e o artigo 84, que, se os seus deputados depois quiserem saber em pormenor, nos casos são 6 meses, noutros casos são 3 anos e depois os 6 meses não batem com os 3 anos. Se quiserem saber em pormenor, a doutora Cristina Moraes pode explicá-los com muito mais rigor do que eu e, portanto, eu limito-me só a assinalar o problema, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas suas considerações iniciais. Caros colegas, quem se quiser inscrever para o debate, Sr. Deputado Cristóvão Norte, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, em primeiro lugar, Sr. Presidente da CAP e a demais comitiva, agradecer os contributos que tiveram a oportunidade de nos facultar e também a disponibilidade para apreciar um conjunto de questões numa matéria, como teve a oportunidade de salientar, é extremamente importante, designadamente porque consegue compreender as questões do ordenamento do território, dos solos e do urbanismo e procurar dotá-la de uma estrutura consistente, sólida e que dessa forma compreenda sistematicamente esta matéria, que em regra sempre tem sido tratada de forma desgarrada e com pouco cuidado. E, portanto, esse é um bom princípio, como teve a oportunidade de assinalar, e desde logo, sendo um bom princípio, já é algo que julgo que pode suscitar consenso, bem como as questões que se prendem com a transparência e com os mecanismos que nós entendemos que a lei pode oferecer no sentido de reforçar a transparência, de garantir equidade e, desse ponto de vista, de melhorar substancialmente o sistema que temos tido neste domínio. Eu não posso deixar de assinalar alguns aspectos que sublinhou como aspectos negativos. E, nesse sentido, porventura, apelando a um maior detalhe, quer seu, quer de quem mais tiver a oportunidade de intervir nesta audição, explorar alguns destes aspectos. Designadamente aquele que tem a ver com o solo urbano e o solo rústico, assinalou aqui, eventualmente, essa incoerência, porque há uma definição à partida do que é solo urbano e solo rústico, e na sua perspectiva, se bem entendi, com a definição que está estabelecida ao contrário, aumenta-se o perímetro daquilo que é solo rústico, podendo isso contender com a solidez do próprio regime jurídico e criando até algumas dificuldades de interpretação que vão assegurar um tratamento mais disciplinado da matéria. Outra questão que eu lhe gostaria de colocar é aquela que se prende com o arrendamento forçado e também nas discrepâncias que assinala. Se bem percebo, entendo que o arrendamento forçado não está em linha com aquilo que foi aprovado na Bolsa de Terras, designadamente porque na Bolsa de Terras também se permite as questões da venda forçada e aqui estamos a apelar como orientação matriz para o arrendamento forçado, descurando até esse outro aspecto. E, portanto, gostaria, de forma absolutamente clara, de colocar-lhe a questão se entende que o regime jurídico deve apelar para a questão do arrendamento forçado ou se devia ir para a venda forçada, sabendo que tem uma reserva de princípio, designadamente com aquilo que se prende com a eficácia do Estado, e eu também compreendo bem essa reserva, porque realmente todos têm sido relapsos na questão do cadastro, sabendo bem a incerteza e insegurança jurídica que tal pode criar. Mas, ainda assim, procurando saber em que medida é que essa insegurança jurídica não é um risco que tenhamos forçosamente de correr se quisermos progredir suficientemente nesta matéria. Portanto, se o trade-off entre essa insegurança jurídica e essa incapacidade de avançarmos sustentadamente na inventariação do cadastro, como tem acontecido, ainda assim não é um risco justificável para que possamos assegurar um aproveitamento mais sustentado das áreas agrícolas e, dessa forma, dar maior força ao próprio setor. Qual é o seu entendimento na integração desta PPL, dos vários instrumentos? Designadamente, a questão da Bolsa de Terras já lhe perguntei, designadamente com os baldios e também com a articulação com os planos municipais. Se entende ou não, como me pareceu, dar conta que esta matéria pode, eventualmente, por não tratar das questões que se prendem com o regime jurídico dos instrumentos de planeamento e com o regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional, de criar aqui hiatos de regulamentação que podem criar muitos prejuízos e prejudicar a própria coesão deste regime jurídico. E a última questão que tinha para colocar, compreendendo a questão que coloca em relação ao IRS e ao IRC e à forma como essa matéria pode bolir com o próprio IMI, designadamente em termos de rendimento, se entendo ou não que pode haver algum critério que apele a essa utilização eficiente do solo, sem criar aqui um regime fiscal iníquo e que possa ser prejudicial. Se porventura já se deteve em pensar se pode haver aqui alguma fórmula que também tenha isso em consideração, além das circunstâncias que, obviamente, que se prendem com os serviços prestados ao ambiente e ao ecossistema, pela agricultura e por todos esses sistemas que são, obviamente, fundamentais, não apenas para o tecido económico e social do país, mas também são para um desenvolvimento sustentável.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Dou agora a palavra ao segundo deputado que tem escrito, que é o Sr. Deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista. Sr. Deputado Miguel Freitas, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente João Machado, os técnicos da CAP, mais uma vez nesta Assembleia da República, para uma audição sobre uma lei que é uma lei fundamental para as nossas zonas rurais, para a nossa agricultura, para a nossa floresta e também para todas as atividades que se desenvolvem para lá da agricultura e da floresta em meio rural. E a primeira grande questão que gostava de lhe colocar, partindo do princípio que esta lei devia atender à multiplicidade de dimensões que o bem jurídico solo acarreta, se considera ou não que a proposta é excessivamente urbana. Isto é, se, como alguns especialistas apontam, esta é uma lei que remete o solo agrícola, florestal e ambiental para segundo plano. A segunda questão que gostava de lhe colocar tem a ver com a interdisciplinaridade entre a regulação jurídica do Estatuto, solos e a regulação setorial de diversas outras matérias específicas. E sobre isso ouvimos a opinião da CAP sobre a necessidade de articulação destes instrumentos, particularmente com a REN e com a RAN. Eu gostava de saber a opinião da CAP sobre estes dois outros instrumentos, porque existe, digamos, uma ideia que faz algum caminho, esperemos que não se concretize, de abandonar os regimes, o regime ecológico nacional e a reserva agrícola nacional. Portanto, qual é a opinião da CAP sobre a valia da RAN e da REN, e particularmente, neste caso, da Reserva Agrícola Nacional? Depois, nós temos a ideia que temos sobre uma política de solos é uma ideia que deve, por um lado, salvaguardar o solo como recurso ambiental e produtivo, mas também assegurar uma oferta programada de solo para as diferentes utilizações. E é aí que se coloca esta simplificação de classificação entre solo urbano e solo rústico. E a dificuldade que o solo programado para ser urbano tem em reverter de novo em solo rústico. Isto é, o solo urbanizável, no fundo, em reverter em solo rústico. Se pensa ou não que o importante seria que o solo urbanizado, isto é, o solo que está programado para ser urbano, mantenha o seu estatuto de solo rústico. Essa era uma questão que julgo muito importante. Para além disso, esta proposta, digamos, dá primazia, mais do que prioridade, aos PDMs, como único instrumento vinculativo dos particulares. Gostava de ouvir a opinião da CAP sobre isso. E uma dúvida que tenho, porque neste momento avançamos com a revisão dos planos regionais de ordenamento florestal. No momento em que estamos a fazer a discussão desta lei e das alterações que vamos introduzir nestas leis, pergunto se entende ou não que devíamos primeiro resolver o problema desta lei e depois devíamos primeiro chegar a bom termo nesta lei e depois então fazer a revisão de instrumentos como os planos regionais de ordenamento florestal. Finalmente, a questão das mais-valias, da tributação das mais-valias. A tributação das mais-valias vai alavancar o custo do solo. Aquilo que gostávamos de saber é qual é a opinião da CAP sobre esta questão da tributação das mais-valias e como é que isso vai alterar, digamos, o valor justo do solo para as diferentes utilizações. E, portanto, com esta tributação das mais-valias, o solo fica mais caro e, portanto, como é que isto vai influenciar e, particularmente, no cumprimento da função social do solo. Gostava também de ouvir sobre isso a opinião da CAP. Muito obrigado.
Bom, muito obrigado, colegas, pelas vossas considerações. Senhor Presidente, já que penso que temos tempo, o Presidente aqui da Comissão também gostaria de ouvir uma reflexão da CAP sobre alguma destas matérias, nomeadamente de uma matéria que me pareceu relevante, que tem a ver com a vinculação e classificação dos solos, aqui a vossa parte do vosso parecer, a página 3 do vosso parecer, porque na verdade a exposição de motivos, como viram, é referida à necessidade de uma correta distribuição do solo rústico e urbano. Disto na exposição de motivos da proposta de lei. E é verdade, isso é necessário. É necessário promover uma correta distribuição do solo rústico e do solo urbano. Eu acho que isso é necessário no país, que isso aconteça. E também me parece que a lei de bases devia estabelecer, à partida, uma segmentação conceptual dos usos do solo que reconheça e alicerce, digamos, as diferenças entre os usos silvestres, florestal, agrícola e urbano, como aqui referiu. Isso também devia estar refletido. Penso que se assim se fizesse, se estabelecessem estas diferenças, penso que estariam criadas condições para dar enquadramento a uma política florestal para o uso de espaços silvestres e uma política agrária envolvendo a sustentabilidade das explorações agrícolas e uma política urbana com vista a otimizar o sistema urbano e a estrutura de povoamento com os seus aglomerados. Penso que era necessário refletir sobre estas três matérias e que a Lei de Bases devia refletir sobre estas matérias, como aliás indicam, não é, aqui na vossa referência. Como vem no artigo 9º, quando se fala no regime do uso do solo, que também referem no vosso parecer, bom, a questão que se põe aqui é, a pergunta que vos faço é como se estão confortados com este artigo 9º, o que é que entendem por regime do solo deste artigo 9º? Porque, por exemplo, na nossa história legislativa, a CAP sabe isso bem, existe a figura do regime florestal. Isso a CAP tem plena consciência disso. Que deve ser, em meu entender, esse regime florestal deveria, mas qual é a posição da CAP, queria ouvi-la, devia ou não devia ser refletido neste regime de solo também? Este regime florestal que aqui está plasmado e que existe em vigor. E se entendem que uma lei dos solos devia, efetivamente, consagrar uma política ou um regime florestal, acentuar esta ideia do regime florestal, de modo a que não houvesse uma definição por exclusão, não é? Porque foi o que o Sr. Presidente disse, e me pareceu bem, todo o solo que não é urbano é florestal, é rústico. Mas não se classifica depois qual é o florestal, qual é o agrário. Não. Se calhar era melhor, não sei se a CAP sente necessidade de se refletir um pouco sobre isso numa lei de bases. Também era uma consideração que aqui lhe deixava. E agora, Sr. Presidente e senhoras doutoras, o Sr. Presidente é que comanda. A palavra é sua para reflexões que entenderem por convenientes.
Sr. Presidente, se achar bem, eu, sobre a questão dos solos, aliás, porque há uma questão, é logo a primeira questão do Sr. Deputado Cristóvão Norte, a questão do solo urbano e rústico e a tal classificação, e também agora aquela que o Sr. Presidente pôs, e também foi abordada pelo Sr. Deputado Miguel Freitas, eu daria a palavra, se não se importa, à engenheira Maria Luís, e depois, entretanto, as outras questões responderia de seguida.
Relativamente a essa questão, de facto, a proposta de lei enumera uma série de elementos que classificam o solo como rústico. Ficando a dúvida sobre como de facto funciona essa avaliação, porque eu não sei o que é um solo com reconhecida aptidão para uso, por exemplo, agropecuário. E, aliás, depois essa questão, no fim, acaba por ser irrelevante, porque acabam por dizer, não, mas tudo o que não for urbano é rústico. E, portanto, quer aquele que seja como reconhecida aptidão, seja lá o que isso for, pode ser a carta de capacidade de uso, embora seja só passequeiro, mas Israel faz agricultura em areia, não é? Mas pronto, de facto... Sentimos. E aqui o artigo 20, diz que fala em parâmetros e índices de aproveitamentos para definir o uso do solo. E isso, quando nós falamos de que, de facto, a análise desta proposta de lei devia ser articulada com os restantes instrumentos, é exatamente porque, eu não sei se nos restantes instrumentos esta questão, de facto, é tratada de outra forma e permite outra abordagem. Não é? Não sei, também. Não sei, não conheço. Mas essa, de facto, é uma dúvida que nós temos e que julgamos que seria importante, se calhar, ter outro tratamento.
Eu depois peço só no final à doutora Cristina Moraes que explique a questão dos prazos e da final, mas então respondendo às perguntas e ligando já àquilo que foi agora dito, a questão que o deputado Miguel Freitas tinha falado sobre a questão da RAN e da REN, ela liga-se diretamente a isto que a Maria Luís disse, isto é... Nós ou discutimos isto em profundidade e então discutimos de A a Z, ou temos vários instrumentos que nós não sabemos articular com aquilo que está aqui vertido. Pergunta-me, vejo eu necessidade de discutir a RAN e a REN, tal como ela está? Seguramente. Mas serão para manter? Serão para desenvolver? Serão instrumentos que complementam isto que aqui está, mais os outros regulamentos que nós dissemos? Essa é que é a grande questão. E nós, quando discutíssemos esta matéria, gostávamos de a discutir globalmente, inclusivamente a questão florestal também, Sr. Presidente, obviamente. E, portanto, eu julgo que necessariamente nos falta aqui a nós informação e que provavelmente seria bom que nós viéssemos a compreender quais são os outros instrumentos legais que ficam em vigor depois desta lei ser publicada, e provavelmente, se eles ficam em vigor, discuti-los em simultâneo, se é que vão se manter iguais ou vão ser diferentes, de maneira a que nós compreendamos a totalidade do edifício e não só a parte do edifício, sob pena de, quando estamos a dar parecer sobre isto, não estarmos a ver a realidade completa. E, portanto, é essa a questão que aqui lhe trazemos e que ainda foi aqui abordada também na questão dos baldios, que também se prende com isto. O Sr. Deputado Cristóvão Norte abordou a questão dos baldios. É óbvio que a questão dos baldios faz parte deste grande todo e que é preciso discutir tudo em conjunto. E se não os discutirmos tudo em conjunto, deixamos partes importantes do país de fora e realidades em termos populacionais e até de economia local e regional de fora, e que, portanto, é muito importante discutirmos em conjunto. E aquilo que eu disse no início e que é o grande contributo positivo que nós vemos nesta lei, ficaria mais completo se nós tivéssemos uma fotografia completa e não uma fotografia parcial. Esta lei vem introduzir determinado tipo de critérios de transparência, dizer que é única e que os cidadãos, consultando esta lei, consultam aquilo que necessitam para saber sobre esta matéria, pois bem, se lhe juntássemos o resto, ficaríamos todos com um quadro muito mais completo. E respondendo já agora ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, só para dizer o seguinte, nós na Bolsa de Terras, como sabe, temos vindo esta abordagem da Bolsa de Terras, que já se chamou Banco de Terras, e, portanto, eu sugiro que os seus deputados não se, mas é uma pura sugestão, não se atenham demasiado à questão partidária, porque ela atravessa horizontalmente todos os partidos e só muda de nome, porque a agenda é a mesma. A grande questão é a seguinte, e que também está aqui vertida na lei. O que nós temos que saber, e o país precisa, é de quem é que são os terrenos, se estão abandonados ou não, e quem é o seu verdadeiro proprietário. Uma vez sabendo isso, nós podemos ter instrumentos para fazer uma determinada política ou outra. Mas eu, não conhecendo a realidade, não posso ter um instrumento de política que desconhece a realidade.
Estou a falar de cadastro?
Estou a falar de cadastro, estou a falar, vamos lá ver, Sr. Presidente, sobre esta matéria. Eu já ouvi referido, tanto pelo Governo como por meios de comunicação social, números tão dispares de terrenos que não têm dono em Portugal, que vai desde 1 milhão de hectares a 2 milhões de hectares e que estão abandonados. E depois consulto o único documento legal que me permite fazer uma avaliação disto, que é o último censo feito pelo INE, e diz-me que são 124 mil hectares que estão abandonados neste país. Portanto, eu não percebo como é que eu correspondo 124 mil hectares com 2 milhões de hectares. E, portanto, o que eu preciso saber, antes de tudo o resto, antes de dizer que vou forçar o arrendamento, que vou forçar a venda, que vou colocá-los numa bolsa, eu preciso saber quantos são. Nós estamos totalmente disponíveis para discutir com este governo ou com qualquer outro governo o que é que faremos se houver 2 milhões de hectares abandonados, porque nós precisamos de hectares para a floresta, precisamos de hectares para a agricultura, precisamos desenvolver o país. Estamos todos nesse barco, nós, o Governo, e o Governo tem feito um esforço enorme no investimento, no orçamento de Estado, temos tido resultados fantásticos nos últimos anos nesta área, e, portanto, nós estamos todos no mesmo barco. Agora, sem conhecer a realidade, tenho muita dificuldade em entrar numa competição de legislação que dá a ideia de que vai resolver um problema que nós não sabemos qual é esse problema e, portanto, nessa matéria eu tenho dito vezes sem contas e também tenho dito ao Ministério da Agricultura que tenho as maiores dúvidas sobre esta implementação da Bolsa de Terras, não porque eu não acredito que não deva haver uma Bolsa de Terras, acho que deve haver uma Bolsa de Terras, a começar pelas terras do Estado, que essas sim estão identificadas e algumas delas abandonadas e que já lá podiam estar e que ainda não estão, mas para além disso, para disponibilizar aos jovens agricultores e aos agricultores em geral mais terras para arrendar e para cultivar ou para comprar, mas temos que saber quais são e, portanto, nessa matéria temos que começar antes e saber exatamente aquilo que é. E há coisas que nós temos dificuldade em aceitar e não gostaria de deixar dizer isto. Nós, qualquer limitação ao direito de propriedade é algo que para nós é muito suscetível de termos uma reação contrária. E, portanto, nessa matéria, se não tem dono, não tem nenhum problema. Se tem dono, tem que se perguntar ao dono o que é que ele quer que a gente possa fazer com aquele terreno. Agora, não podemos é ignorar o dono e nessa matéria temos que ir um pouco mais longe. Bom, em relação à questão do Sr. Deputado Cristóvão Norte sobre o IRC e o IRS, eu volto a referir aquilo que está no nosso documento, que me parece fundamental. Não pode haver o mesmo critério para tributação em duas sedes, isto é, em sede de IMI e em sede de tributação de rendimento, seja ele IRS ou IRC, em que o critério, e o Sr. Deputado Miguel Freitas também referiu isso, seja o mesmo, isto é, a aptidão daquele terreno e a capacidade produtiva do mesmo. Sob pena, nós temos um imposto que é duplo, duplica o imposto sobre a mesma atividade. E acompanhem-me neste raciocínio, os Srs. Deputados, Sr. Presidente, que é o seguinte, a atividade agrícola trabalha com um ónus enorme em Portugal e na Europa. Um ónus que não se repete em mais parte nenhuma do mundo, repito, que é o preço da terra. O preço da terra na Europa, e Portugal não foge à regra, é um preço absolutamente inusitado em comparação, mesmo com os Estados Unidos, se quiser o outro expoente. Nesta matéria, se nós criarmos uma tributação que tenha em conta a atividade agrícola ou tenha em conta o valor intrínseco de permuta da terra, nós estamos a inviabilizar a atividade agrícola na Europa. É tão simples como isto. Nós inviabilizaremos a atividade agrícola em Portugal, porque não há dinheiro que pague o imposto devido porque ele não é gerado na nossa atividade económica a esse nível. E, portanto, nesta matéria só restará o abandono. E, portanto, e aí a Bolsa de Terras estaria riquíssima. Eu julgo que não é isso que todos nós pretendemos. E, portanto, nesta matéria, nós temos vindo a dizer ao Governo que é preciso encontrar soluções. Já participámos, respondendo à sua pergunta, Sr. Deputado Cristóvão Norte, já participámos em inúmeras comissões sobre esta matéria. Lembro-me uma onde participei pessoalmente com técnicos da CAP durante muitos meses, com o Dr. Medina Carreira, no tempo do Engenheiro Guterres, que fez e apresentou um relatório sobre a tributação do património rústico e urbano, e, portanto, já lá vão uns bons anos. Agora, nós voltamos a repetir estes princípios. Nós não dizemos que a terra não deve ser tributada em sede de IMI, mas tenham cuidado com a maneira como a tributam, sob pena de inviabilizarem a atividade agrícola. E, portanto, nessa matéria, não nos parece que o critério aqui vertido seja um critério aceitável, porque é um critério praticamente igual ao critério que tem a ver com o IRC e com o IRS, e nessa matéria já temos um imposto para isso mesmo e, portanto, não faz sentido aplicar o mesmo critério. Em relação às perguntas do Sr. Deputado Miguel Freitas, a questão da regulação setorial e da vertente, talvez, excessivamente urbana deste documento. É aquilo que temos estado a referir desde a primeira hora. Por exemplo, a rede Natura 2000, que tem mais de 20% do território, não é referida. Mas faltam outros instrumentos que já aqui falámos, que também não são referidos. Se é para serem referidos a posteriori que vierem completar este documento, pela nossa parte não temos nenhum óbice a que isso aconteça. Dá-nos é uma visão inicial limitada em relação àquilo que poderia ser a nossa posição neste momento, mas, de facto, temos que englobar tudo e temos que ter todos os instrumentos. E se pretendíamos que eles fossem todos colocados dentro da mesma proposta de lei, pois era o momento de, eventualmente, explorarmos essa área, mesmo a questão florestal que o Sr. Presidente há pouco propôs.
E já agora eu também lhe queria referir, Sr. Presidente, está conexo com isso e já agora que está a elaborar sobre isso, quer quanto à rede Natura que referiu, mas também com, e é esse também uma preocupação que acho que a Comissão também tem de refletir e quero ouvir a vossa opinião, é se nós olhamos para a lei e vemos que o meio rústico é um conceito de espaço agregado, com dois usos. O uso florestal e o uso agrário, certo? E a questão que eu ponho à CAP é se não acha que estas questões da política florestal e da política agrária deveriam exigir ou requerem necessariamente para uma boa política florestal e para uma boa política agrária, dado que estamos a falar da lei dos solos, que houvesse estatutos e prerrogativas de propriedade diferentes, quer se referisse à propriedade florestal, quer à agrária. Se entendem que devem haver, por exemplo, dou-lhe o caso do regime florestal que há pouco referi, enquadra-se que ao enquadrar um prédio, tive a ver este regime, enquadrar um prédio privado em regime florestal parcial, estabelece um condicionamento de sugêneros, não é? Porque, e esse enquadramento não pode deixar de ser tido em consideração numa lei de solos, penso eu, mas não sei qual é a opinião da CAP, gostava de ouvir a opinião da CAP. Se a CAP entende que não se deve considerar essa matéria, se deve deixar tudo o que é urbano, e que não for urbano é rústico, mas que depois não interessam as políticas públicas ou as políticas também privadas para os diversos setores. e neste caso pelo florestal e pelo agrário, porque me parece que são realidades distintas e que tem de haver uma política distinta também para cada uma destas realidades. Mas era sobre essa matéria que se entendem que também deve esta lei dos solos refletir estatutos diferentes ou prerrogativas diferentes, consoante o solo sendo rústico, mas seja rústico florestal ou rústico agrário.
Nós já hoje temos instrumentos na lei que são distintos para os dois usos e, portanto, nessa matéria parece-nos que não há a menor dúvida que, tendo nós uma área florestal tão considerável em Portugal e, sobretudo, com três fileiras tão fortes como temos, que deveríamos ter, de facto, uma legislação específica e que ela estivesse vertida nas outras legislações. O que nos parece, Sr. Presidente, e que não queria deixar de salientar aqui convosco, é que, na maioria dos casos, o uso florestal é conjugado com o uso agrícola e, portanto, não deve haver... deve haver aqui um sistema de vasos comunicantes que comunicam numa mesma pessoa ou numa mesma entidade e, portanto, tem que ter algum cuidado porque em muitos casos as propriedades têm um uso agrícola e um uso florestal e isso é que faz o todo da propriedade. Aliás, é exatamente esse equilíbrio entre uma parte e a outra que nós desejávamos que fosse muito mais longe e que tornasse o país menos dependente daquelas coisas que nós vemos no verão, que é muitas vezes o fogo a progredir no terreno de maneira descontrolada. E por isso mesmo achamos que, de facto, uma legislação complementar, mas específica, é absolutamente imprescindível. E se ela estivesse vertida numa lei de bases, obviamente que tornava mais simples,
pelo menos o enquadramento
tornava mais simples a nossa análise. Depois a questão que o Sr. Deputado Miguel Freitas colocou sobre a reversão do solo urbano em solo rústico, em alguns casos, eu parece-me que hoje mais do que nunca, depois da crise que tivemos há uns anos atrás, esta é uma matéria que está em cima da mesa. E é uma matéria que não pode ser... nós não podemos viver num país diferente com uma realidade de base estática que tem não sei quantos anos atrasadas. E, portanto, nós hoje temos uma dificuldade, de facto, é que urbanizámos parte do país e sabemos, à partida, que essa realidade não se vai concretizar. E, portanto, temos que arranjar maneira de enquadrar estas áreas por duas razões. Em primeiro lugar, para que não fiquem ao abandono, e isso seria desastroso. E em segundo lugar, para que seja possível alguma gestão das próprias áreas, porque uma vez que elas mudaram de uso rústico para uso urbano, também o IMI passou a ser urbano. E aí, então, é que é totalmente impossível fazer um uso rústico com IMIs urbanos. E, portanto, nessa matéria, era bom que aqui, nesta sede, pudéssemos dar-lhe um enquadramento e pudéssemos ter, de facto, aqui uma abertura para rever e reverter essas situações, aquelas que tivessem que ser revistas, porque parece-me que é absolutamente imprescindível. Há uma pergunta que me fez, Sr. Deputado Miguel Freitas, que eu não lhe sei responder. Não sei se a Maria Luísa sabe responder, que é o seguinte, se os planos de ordenamento do território, o PDM devia ter primazia sobre todos os outros. Não sei, porque, você sabe, porque nós já tivemos o PNPOT, já tivemos não sei quantos...
Temos, exatamente. Temos os PROTs também, estão todos em vigor. Temos os PNPOT.
É aqui?
Temos o PNPOT, temos os PRODs, temos os PDMs.
Pois.
E todos são vinculativos.
Estou mesmo quase a terminar, Sr. Deputado. Só para dizer o seguinte, eu não sei se é a melhor forma, o PDM, de facto. Agora, era bom que nós, discutindo todos estes planos, discutíssemos qual era a forma. E o que nós achamos é que não temos forma neste momento. Uns sobrepõem-se a outros, ou complementam-se, ou estão todos em vigor ao mesmo tempo, e nós temos aqui uma dificuldade imensa, que é percebermos o que é verdadeiramente impositivo e o que é que não é, e de facto, muitas vezes andamos dando as pabulandas com as nossas propostas de investimento e não sabemos muito bem a que porta é que devemos debater. E por isso mesmo devo-lhe dizer que não sei se é o PDM que tem que ter primazia sobre todos os outros. Já vi muita gente muito crítica aos PDMs, dizendo que os PDMs têm uma visão demasiado pequena em termos de território, que deveriam ser planos maiores. Não me faz nenhuma impressão que deva ser isso, mas então depois temos de ter também uma entidade que dê uma resposta rápida para esses planos maiores e que não seja tudo afunilado numa administração central qualquer que depois não dá a resposta. E, portanto, nessa matéria, eu acho que temos que articular isso em termos de operacionalização com aquilo que é desejável, mas devo dizer que muitas vezes o próprio PDM não dá resposta nenhuma, como bem sabem, e, portanto, tem grandes dificuldades. Eu julgo que já falámos nas questões todas, falta só a doutora Cristina Moraes responder a questão daquelas disposições finais, porque eu queria que ficasse claro que há ali umas datas que não são compatíveis.
Doutora, tenha a bondade.
Boa tarde a todos. Eu penso que já todos os seus deputados, de facto, isto diz respeito à entrada em vigor da lei, já devem ter detectado que existe uma incompatibilidade entre o artigo 81 e 84. De facto, o artigo 81... O Sr. Deputado Cristóvão Norte tinha falado há bocado nos hiatos entre a entrada em vigor desta lei e o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, e era importante referir que esta lei prevê um prazo de 6 meses para a aprovação desses 3 instrumentos, instrumentos de gestão territorial, regime jurídico da urbanização e edificação e o registro cadastral. Mas depois o 84 diz que esta lei só entra em vigor, portanto tem 6 meses para aprovar isto, sai esta lei, e o que devia dizer é que são 6 meses após a publicação e não a entrada em vigor, porque a lei entra em vigor, esta lei entra em vigor, tem 6 meses para aprovar esses instrumentos. E depois o 84 vem dizer que esta lei entra em vigor quando esses instrumentos entrarem em vigor. E, portanto, convém que resolvam isto, porque senão a lei não entra mesmo em vigor e o hiato que o deputado Cristóvão Norte estava a falar vai ser ainda bastante maior. E depois é só chamar a atenção para uma questão também aqui das disposições finais e transitórias. Isto é mesmo um lapso da lei. De facto, o Governo aprovou a proposta de lei sem verificar isto. E relativamente ao artigo 80... Aqui refere-se os instrumentos de gestão territorial vigentes, por exemplo, os planos especiais que vêm referidos no artigo 78, e diz que estes planos de gestão territorial vigentes devem ser reconduzidos, portanto, devem ser integrados nos planos que vão ser aprovados, no prazo e condições a estabelecer em legislação complementar. Não esquecer que, por exemplo, no artigo 78 os prazos já estão fixados, portanto, remetem para a legislação complementar, mas na maior parte dos casos... Eu acho que há aqui umas questões aqui na lei e nós... pronto. E relativamente, só uma questão que o Sr. Presidente já referiu, que eu não gostava de referir, relativamente ao arrendamento forçado, relativamente aos prédios rústicos, só dizer uma coisa, existe uma lei da Bolsa de Terras, foi aprovada aqui pela Assembleia da República. Se não existe em relação aos prédios urbanos, eu percebo que se preveja o arrendamento, a venda... Tudo aquilo que... Agora, existe uma lei e essa lei está regulamentada, de facto há determinados aspectos da lei que estão por regulamentar, mas isto também é uma lei de bases, não é? E não estabelece mais do que esta lei. E esta lei é uma lei do final de 2012 e parece que não faz muito sentido estar a falar no arrendamento forçado relativamente aos prédios rústicos. Relativamente aos prédios urbanos, penso que a questão é outra. Não existe nenhuma lei de Bolsa de Terras, não existe nenhum regime jurídico sobre esta questão e aí não nos pronunciamos. Mas sobre esta questão talvez valesse a pena deixar estar como está, porque como está já está, e provavelmente, porque o que referem não é aquilo que aqui se refere e que continua por regulamentar, portanto...
Muito bem. Não, muito bem. E antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Manuel Isaac, do CDS, para que, como estamos... Para as pessoas que nos estão a ver, é que fique claro que os senhores deputados da Assembleia da República sabem perfeitamente que existe um Programa Nacional de política de ordenamento do território em vigor, sabem que existem planos regionais de ordenamento do território em vigor, sabem que esses planos regionais de ordenamento do território são vinculativos para toda a administração, sabem que não se pode elaborar um plano diretor municipal sem respeitar as normas do plano diretor do plano regional de ordenamento do território, que são vinculativas para toda a administração, e sabem que os PDMs são vinculativos para toda a administração e para os particulares. No atual regime, a partir de quando isto for alterado, ver se há. Agora, isto é o que nós sabemos. Sr. Deputado Manuel Isaac, tenha a bondade.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu cheguei atrasado e não quis estar a tomar a palavra porque já tinha feito as respostas. Mas depois daquilo que ouvi, há uma preocupação que, muito grande que me traz aqui. Nós estamos a tratar aqui da Lei dos Povos, no fundo, do futuro. Mas para tratarmos do futuro também temos que olhar o passado e o presente. E há uma coisa que eu não sei, se não for tratada agora, como é que será? E vai pôr em causa a grande parte da agricultura, e eu dou aqui alguns exemplos. Falou-se aqui em PDMs e PROTs, e o PROT não teve em conta a regionalidade, apanhou um todo, pôs o Ribatejo, por exemplo, igual ao Oeste. O que é facto, hoje há proprietários no Oeste que têm 20 hectares, não são capazes de fazer as suas infraestruturas nesses 20 hectares. Não têm maneira de os fazer. Não têm maneira de os fazer. Certo? Não, não, mas agora, mais grave. Mais grave. E eu acho que se isto não for tratado agora, nunca mais é. Mas é, Sr. Presidente, mas o problema é este. Nós estamos aqui... Certo? Mas ao Sr. Presidente, sabe qual é que é o grande problema hoje? Que as câmaras municipais têm é de legalizar aquilo que já está feito. Ou seja, há um pavilhão que está feito, há 10. Ora bem, mas é preciso, se não for agora feito, eu acho que nunca mais vai ser feito. E já não quer dizer aqui o RIAP, já não foi, isto não é só a agropecuária. Estamos a falar em estações de frutícolas. Portanto, armazéns de frio, que te apanham, estão feitos há 10, 15, 20 anos. E que sempre tiveram a evaporar, ninguém os chateou. Só que hoje as exigências são outras. Exige certificação. E para haver certificação, tem que haver uma legalização. E quando se vai para legalizar nas câmaras municipais, há uma parte desse pavilhão que está implantado em REN. E não há nada a fazer. Nada a fazer. O que é que acontece? Esses proprietários, pura e simplesmente, ou pedem aos amigos e vendem através desses amigos que estão certificados, ou então fecham, pura e simplesmente, o seu negócio. Portanto, e se não for agora aqui trabalhado em legalizar essas explorações que estão com este problema, nunca mais o será. Porque não há outros meios. Desde os pedidos à CCDR. CCDR, uma no cravo, outra na ferradura, mas deixa sempre o ónus para o lado de lá, que ninguém o quer ficar com ele. E com isto tudo, os proprietários não conseguem legalizar as suas explorações. Portanto, eu pedia, não só aqui à CAP, que sabe que este problema é que existe, não só nas agropecuárias, nas chiniculturas, mas também nesta questão, em que, e para terminar, Sr. Presidente, dizer na questão das aldeias. Das aldeias. Uma dos defeitos que as câmaras municipais tiveram foi as aldeias, a parte urbana das aldeias, ficar toda em seguimento. Não é assim. De seguida. Portanto, alargaram o seu plano de urbanização das aldeias para ela ficar toda pegada. As aldeias não são contínuas. Elas são diversificadas, são diferenciadas, um faz uma casa aqui, outra casa, mas não, aglomeraram tudo, e isto tem muito a ver precisamente com os agricultores, que têm o seu terreno, queriam fazer a sua casa para estar perto da sua exploração, e depois têm que fazer onde não há ainda por cima, mas, portanto, isto tem que ser visto e tem que ter em conta, porque é isto o futuro da agricultura que está... Eu peço desculpa por ter coisas, obrigado, Sr. Presidente, mas gostava que ficasse com esta preocupação.
Muito bem, Sr. Isaac levantou aqui grandes questões, ao fim e ao cabo, tem a ver com o estatuto e prerrogativas dos diversos tipos de propriedade rústica. Se calhar era uma boa oportunidade, em vez de estarmos ali a remendar, que se criasse... Não, mas isso é uma reflexão que todos temos de fazer na Comissão. Senhor Presidente, quer elaborar um bocadinho, um pouco sobre esta matéria, que nos parece economicamente relevante? Tenha a bondade, Senhor Presidente.
Quero sim, Sr. Presidente, muito obrigado, e Sr. Deputado Manuel Isaac, muito obrigado pela reflexão, porque me permite ir um pouco mais longe naquilo que já disse e naquilo que está escrito no documento que vos deixo, na página 2, exatamente aquilo que acabou de dizer. Há um conjunto de construções, não só habitacionais, mas também de uso agrícola ou de uso animal, que se desenvolveram em espaço rústico e que hoje são verdadeiros espaços urbanos, porque as populações cresceram. E se nós, nesta sede, não aproveitarmos isso para ter um tratamento especial nesta matéria, nunca chegaremos a legalizar estas situações. Eu lembro-me, estava aqui a falar para o lado, as variadíssimas atuações que já tivemos com governos anteriores e com o atual, sobre a questão do REAP e sobre a questão da legalização das pecuárias, matéria fundamental para se cumprir legislação comunitária. Sim. E que invariavelmente, Sr. Deputado, esbarram nessa questão, que é que os animais não podem estar ali, mas já lá estavam de facto. E hoje temos realidades que hoje temos realidades que cumprem a lei em todas as outras vertentes e não cumprem aquela, que é a sua localização. E, portanto, nós temos vindo a dizer que, neste caso, temos que saber... há uma coisa que é certa, senhores deputados. Se nós cumprirmos as questões da sanidade, as questões dos efluentes, as questões do bem-estar animal, temos que saber tornear a questão da localização. Os senhores deputados conhecem tão bem como eu, ou eventualmente alguns de vós até melhor, a Holanda. A Holanda vive, todas as pessoas vivem em conjunto. E os animais vivem, porque são grandes produtores de suínos, como sabem, e a Bélgica. E os animais vivem ali, não têm outro sítio. A Bélgica é um país do tamanho do Alentejo, que tem a mesma população de Portugal e que tem um efetivo, por exemplo, suíno, muito superior ao nosso. E, portanto, esta situação é uma situação que nós, em sede de legislação, resolvemos ou não resolveremos nos próximos anos, e nós teremos sempre situações ilegais que não conseguimos cumprir. E, portanto, nesta matéria, acho que é a oportunidade única. Assim bem como aquilo que o Sr. Presidente disse há pouco, que é a questão do enquadramento florestal da questão, que eu acho que é o momento oportuno para resolvermos essa situação, e que o Sr. Deputado tão bom exemplo deu em relação a duas regiões do país que ambos conhecemos bem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Doutoras, Sr. Engenheiro e Sra. Doutora, por terem vindo, pelos vossos contributos, e nós, caros colegas, continuaremos as nossas audições para a quinta audição de hoje, penso que dentro de 20 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente.